Notas. A atualidade à conversa na mesa da rádio com Luís Gama, Samuel Patrocínio e Diolinda Zacarias. Bloco de Notas, já a seguir na Vidigueira FM.
Boa tarde, bem-vindos a mais um Bloco de Notas. Em estúdio já tenho comigo os nossos comentadores de serviço, Samuel e Luís. Boa tarde.
Viva. Boa tarde.
Hoje começamos pelo desporto. Vamos fugir aqui um bocadinho àquilo que tem sido habitual, não é? E começamos aqui com uma parte um pouco mais leve, ou não.
Ou não.
Vamos ver o que é que vocês...
Não, é muito leve,
Nenhum tem para dizer.
Sim. Nenhum de nós é fanático, não é, Luís?
É, eu acho que sim. Nós gerimos bem essas coisas, acho que sim, com alguma racionalidade.
Não, eu acho que nós íamos começar hoje aqui pelo desporto, e eu, sem ser fanático, mas queria falar do Benfica.
Força.
Posso, não é? Depois tu falas do Sporting.
Eu não quero falar do Sporting.
Não, mas podemos falar. Não, sim, é que durante esta temporada, apesar de não ser fanático e nem sempre ligar muito ao futebol, tenho visto uma atitude às vezes negativa e não sei se desrespeito, desprestígio para com o Benfica. O Benfica ganha a Juventus e pronto, e a Juventus ganhou porque é uma equipa banal. O Benfica empata duas vezes com o Paris Saint-Germain e é isto e é aquilo, e parece que faltava aqui uma prova de fogo nacional.
Sim, havia alguém a espalhar esse tipo
sim,
de...
Alguém não, alguns entendidos ou pseudo-entendidos no futebol,
sim,
não é?
Sim, mas sabes que nós na televisão temos imensos entendidos sobre imensas matérias. Inclusivamente há pessoas que falam de tudo e mais alguma coisa, tipo economia, como se fossem economistas e não...
Mas nós aqui também falamos tudo e mais alguma coisa.
Sim, nós também falamos.
Mas... Não é? Mas pronto.
Às vezes a certeza com que se fala de certas coisas.
Claro, claro. E acho que faltava aqui uma prova nacional para, no fundo, para repor uma certa justiça para este emblema muito, muito importante para mim, mas muito importante para muitos portugueses, para a maioria dos portugueses. E esse jogo aconteceu na passada semana, não é? Em que o Benfica, numa prova nacional, conseguiu bater o Futebol Clube do Porto. Podem dizer tudo e mais alguma coisa, o que interessa para isso é que é feito o futebol, há duas balizas e o que interessa é o resultado final, claro. E é as bolas que lá entram. Se joga bonito, se joga feio, não é esse o interesse do futebol, penso eu. O interesse do futebol é de facto quem ganha e quem marca, e portanto a eficácia. E o Benfica foi eficaz e mostrou de facto que se calhar estes resultados que estava a ter até este momento não eram fruto do acaso, mas se calhar fruto de alguma direção que tem por parte do treinador do Benfica, não é? Que tem assim uma visão mais nórdica da coisa, mais direcional, e de facto era isto que eu queria trazer hoje aqui para pormos aqui um bocadinho também de justiça neste nosso tempo que muito se falou do Benfica e deste desprestígio, que eu acho que é um desprestígio para com o Benfica de muitos comentadores ou de alguns pseudo-comentadores ou entendidos do futebol.
Sim, vocês os benfiquistas ainda se deixam melindrar por essas coisas. Se tivessem a história recente do Sporting, já se tinham habituado a não valorizar esse tipo de questões, porque de facto o Sporting fez uma entrada de leão na Liga dos Campeões e toda a gente estava à espera, esfregando as mãos, deixa lá ver quando é que eles vão cair. Pronto, agora já caímos, já nos esparramamos ao comprido, ou seja, voltámos à nossa verdadeira natureza. E aí, pronto, está tudo ok, tudo tranquilo, tudo natural. Pronto. Mas em relação ao Benfica, que tu estavas a falar, o Benfica tem uma excelente direção. Eu estou a falar da parte técnica.
Da parte técnica.
A outra parte não vale a pena falar porque enfim, as notícias falam só por si e os. Como é que eu ia dizer? E os atores também falam por si, portanto não vale a pena estarmos a perder muito tempo com isso. O que interessa verdadeiramente é a parte desportiva, é aquilo que se passa dentro das linhas, e de facto o Benfica tem tido dinheiro, tem tido alguma cabeça para comprar jogadores que de facto fazem falta e que são bem escolhidos, tem um departamento de scouting que eu acho que é muito capaz, muito competente. É encontrar um treinador que, na minha ideia, é um treinador que sabe da poda, como se diz, e é extremamente humilde. Ou seja, tem uma base de conhecimento muito grande, dá para perceber quando ele mexe na equipa, dá para perceber o que é que ele pretende. Nem sempre resulta, porque o futebol é assim, o desporto é praticado por seres humanos e as coisas são assim, nem sempre resulta, porque do outro lado também está outra equipa, não é? E nós muitas vezes esquecemos disso, que as boas intenções de uma equipa e a parte técnica e a parte organizacional, por muito bem corra, do outro lado há outra equipa que também pode trabalhar bem, e por vezes trabalha-se muito bem, e cada vez trabalha melhor no nosso futebol.
Claro.
Agora é assim, eu gostei muito do jogo. Houve pessoas com que eu já falei, entretanto, e comentários que eu vi na rádio, acharam que o jogo foi fraco. Eu não achei um jogo fraco, achei um jogo muito mexido, muito repartido em determinadas zonas do tempo de jogo, taticamente muito disputado. Um jogo que se desequilibrou por aquelas opções daquele jogador do Futebol Clube do Porto, para mim, porque se ele não tivesse sido expulso, se calhar o jogo era completamente diferente, mas isto é entrarmos no
se,
enfim, não nos leva a lado nenhum, não é? Agora, o Porto revelou ser uma equipa muito bem organizada, e repare-se que o Porto deve ser a terceira época seguida que sofre sangrias, e o Sérgio Conceição, com tudo aquilo que ele tem de bom ou de mau, ou de menos bom, consegue organizar a equipa e consegue construir uma equipa.
Eu só trouxe aqui este tema, Luís, muito sinceramente, porque de facto, e digo, não sou fanático relativamente a esta temática, nem ao Benfica, mas quer dizer, consecutivamente, ouvir aqui, uma coisa é o povo comum gente que tem alguma responsabilidade, e consecutivamente desprestigiar, porque é este, os resultados que o Benfica vem tendo, quer dizer, nós também estamos aqui à mesa da rádio, sim. Também podemos dar aqui um toquezinho relativamente a este facto.
Sim,
e claro, mostrarmos o nosso desagrado, não tem a ver com vocês benfiquistas, mas tem a ver com algum respeito que é preciso ter para um clube como o Benfica.
Sim, exatamente.
Isto vai um bocadinho ao encontro daquilo que falávamos sobre a informação até no programa anterior, não é? A informação que temos e que infelizmente não é,
muito,
na maioria dos
casos,
imparcial.
Dimensões.
Aqui no mundo do futebol, também por Portugal, têm sido várias as notícias no que diz respeito às claques. Qual é a vossa opinião em relação a este assunto?
Nós já discutimos esse assunto aqui num programa não há muito tempo e é uma vergonha. A palavra certa é esta, bem, não querendo aqui ir buscar. Bem, enfim, é uma vergonha, como diz o outro senhor lá na Assembleia da República, isto é de facto uma vergonha. Eu sou sportinguista, nunca gostei de
Estavas a falar de quem? Pedro Nuno Santos? Não.
Nem interessa. Nunca gostei de propriamente daquela claque, eu sempre achei aquela claque um antro de malfeitores, e daquilo que eu vi no jogo, daquilo que me apercebi, é de facto um antro de malfeitores. E malfeitores num desporto de massas, num desporto em si, seja de massas ou não seja, não me parece que sejam pessoas bem-vindas. E portanto aquela estratégia que o Sporting em determinada altura, aquela opção que o Sporting fez em determinada altura de cortar com as claques, dar-lhes tempo para pensarem naquilo que era a vida deles. E agora o Presidente Varandas abriu a porta para voltar a ter as claques no estádio, porque de facto podem criar um clima muito interessante, e o futebol com claques pode ser um espetáculo espetacular. E eles tratam-se assim,
três meses.
Eles tratam-se assim uns aos outros e tratam mal as outras pessoas.
Tiveram 3 meses.
É.
3 meses.
Não...
Eu acho. Não sei se
é.
Não sei se as claques fazem assim tanta falta. O que uma coisa eu sei, as claques são dispensáveis ao futebol, os adeptos não.
Exatamente.
E isso
percebo,
eu sei. Agora, quer dizer, nós chamamos a tudo claques. Se calhar seria mais interessante chamar a uma falange de apoio. A claque está muito.
Pois, mas sabes que já houve alguém que pensou em adeptos organizados.
Ou adeptos organizados, outra coisa
isto
qualquer. Repara, esta questão claque.
No fundo, é tentar dourar um pouco a pílula e.
Sim, mas se tu reparares bem, esta questão claque, isto leva-nos logo para, aplicando as tuas palavras, para os tais malfeitores que andam por aí no futebol. Portanto,
organizações radicais.
Seja como for, nós já tínhamos falado aqui no assunto. Eu acho que isso é um assunto fácil de resolver. Há quem não tem condições para estar no futebol, não está. Quem tem condições para estar, está. Digo mais uma vez, as claques são dispensáveis ao futebol. Qualquer clube vive sem claques, não vive sem adeptos. E os adeptos esses é que sim, que são importantes. E são esses que devem estar nos estádios.
Exatamente.
E com as devidas condições, sem ter que estar a sofrer, chamemos-lhe assim, e às vezes sofrer mesmo na pele, de atos e desacatos que são praticados por grande parte destas claques, independentemente da cor clubística, independentemente da cor clubística que cada um representa.
Sim, isto é muito mau, é muito mau. Facto... E estava a ver no jogo do Benfica, estávamos a falar no jogo do Porto-Benfica, e estava a ver a chegada da claque do Benfica.
Parece que nós vamos para um ambiente de guerra.
Completamente. Aquela gente tem atitudes, desculpem a expressão, de autênticos vândalos. Autênticos vândalos, de um lado e do outro. Quer dizer, que é isto? O desporto é isto?
Eles esquecem-se que, no fundo, eles acabam por ser o rosto, não é? De um clube.
Vão para a guerra, para o combate. Para a luta. Aquilo é uma luta.
Aquilo é um
luta.
Microcosmos. Claramente está montado ali um microcosmos de guerra. Polícia de um lado, polícia do outro. Exatamente. Escoltados de um lado, escoltados do outro. Gritaria, mandam-se. Quer dizer, é um microcosmos de guerra durante aquele período em que eles vão passar ali. Exatamente. Até chegarem ao estádio e ser escoltados. Isso para mim não é futebol. É outra coisa. É outra coisa. E acho que os responsáveis do futebol podem resolver isto há muito tempo em todos os países, e portanto deixar de parte quem não faz parte de facto das boas intenções para continuar a ver e a gostar de futebol.
Sim, alguma coisa tem que ser feita, tem que ser mesmo feita qualquer coisa acerca disto.
Muito bem, sobre este assunto, querem acrescentar mais alguma coisa ou passamos
não,
para um novo
avançar.
Tema?
Eu sei que já há pré-selecionados, não é?
Pofa! 55!
Podemos falar um pouco sobre a nossa seleção, sim, que também tem estado assunto na ordem do dia.
Sim, não estou muito a par, não acompanhei, mas sei que há discussão.
55 nomes que já foram adiantados hoje. 55 para ficarmos com 26, pois. Será esta a opção?
Sim, temos muitas opções, de facto temos muitas opções. O que eu lamento é a falta de alguns jogadores que entretanto se lesionaram, como o caso do Jota, aquele jogador fantástico do Liverpool.
Mas está nos 55.
Que vamos ver se ele consegue recuperar o tempo, mas seria uma perda importantíssima, não é? É um jogador extraordinário para mim. Entre outros... Que estão lesionados, como é o caso daquele jogador do PSG, que foi do Porto, branca. Danilo.
O Danilo,
também pode fazer muita
Pereira.
Falta. O Pepe, enfim, eu não gosto propriamente do estilo de jogo do Pepe, mas o Pepe é um
dizer,
central
o Pepe
que faz
tem
falta.
Sido, tem sido indispensável às seleções nacionais.
Começam a aparecer uns miúdos com muito valor, mas tem sido.
Sim.
Qual é o vosso 11 ideal?
Não consigo nem quero aventurar. Agora eu quero é que se jogue com pragmatismo e
com
sejam
ambição,
facto,
não é? E com ambição. Eu acho que há muitos jogos em que falta ambição. Nós temos
ambição,
jogadores de tanta qualidade nos diferentes setores.
E sentarmos ali com este tem que jogar ou aquele tem que jogar. Porque isso foi muito. Nós falámos aqui há uns tempos sobre isso. E depois, passado uns tempos, houve muita gente. Pronto, houve o que se passou com o Cristiano Ronaldo, as seleções e tudo mais. E depois esqueceram-se de que, pronto. E aquelas conversas que se costumam ter. Cada período, cada jogador, cada. Tem uma época,
claro,
nós próprios
claro.
Temos uma época.
Exatamente.
É óbvio que nós não podemos esquecer o tudo o que está para trás, o historial do Cristiano Ronaldo, que é jogador que tem em muitos recordes mundiais. Quer dizer, isto não se apaga com uma borracha, não é isso que nós estamos aqui a dizer. E obviamente que o Cristiano é importante na seleção, pelo menos para fazer a união, para fazer a coesão. Eu acho que sim, acaba por fazer sempre alguma coesão, alguma união em torno da seleção. Agora, isto não quer dizer que ele tenha que jogar sempre, não é? Ou que esteja preparado.
Exato.
Para jogar os 90 minutos, provavelmente se calhar já.
Exato.
Não está, e portanto não se pode jogar, ou por outra, acho que não deve ser a seleção em função de... terá que ser arranjada.
Claro. Mas Cristiano Ronaldo também se habituou a ser o centro.
Sim, mas lá está. Cada um de nós também se habituou a ser o centro muitas vezes das coisas.
Mas também porque o próprio selecionador nacional fez para que assim fosse.
Também é verdade.
Não sei se vocês pensam assim, essa é a minha opinião, não é?
Em parte Talvez, mas o Cristiano Ronaldo teve períodos, um período muito longo, em que era verdadeiramente indiscutível. Isso fica bem claro. Agora, a questão que se coloca aqui, que o Samuel estava a colocar aqui, é muito importante, que é como é que um jogador que atinge este patamar de valores e de desempenho se prepara para o ocaso? Porque o ocaso está ali ao virar da esquina, ele está a cair. Está a cair, a condição física dele já não é a mesma, a determinação dele sim é a mesma de sempre, mas a parte física e o corpo começam a ditar as suas leis, e contra isto não há muito a fazer. Agora, numa estrutura altamente profissionalizada como é a Federação Portuguesa de Futebol, tem que haver alguém que um trabalho psicológico de preparação para. Tem que haver.
Acho que o trabalho psicológico próprio, não precisa, próprio, porque é de facto uma pessoa forte.
Precisa de alguém que o acompanhe.
Eu acho que psicologicamente é uma pessoa forte.
Não, é forte.
Apesar de ter estes problemas agora lá em Manchester, não.
Mas eu acho que ele psicologicamente não é tão forte.
É ele começar a encarar que ele já não é tão determinante como é.
Claro.
E ele não vai fazer 90 minutos porque não consegue fazer 90 minutos. E não entra
ou pelo menos
início,
90 minutos a bom ritmo.
E não entra de início, e se for preciso, entra só 5 minutos do fim, ou 10 ou 15 minutos do fim, e ele parece-o imensamente mal, leva muito a mal, e eu percebo que leva mal. Agora, ele não pode esquecer. É que, como ele, no plantel há outros jogadores. Aquilo que se passou em Manchester é uma coisa muito difícil de gerir. Porque ele tem que perceber que não é o centro daquela equipa.
Mas é por isso que eu acho que ele psicologicamente não é tão forte quanto nós achamos.
É isso.
Até porque,
por isso é que eu estava a referir que ele precisará de alguém que o acompanhe.
Se nós formos a olhar há uns tempos atrás, e agora, se calhar, a vida pessoal de Ronaldo já não é tão falada como era... Se calhar, exatamente, antes de Georgina Rodrigues, por exemplo.
Pois é, provável que existam outras
durante
questões, se calhar, não é?
Algum tempo, foi notícia de que a família corria para Cristiano Ronaldo para o consular.
Pois.
Nas derrotas.
Sim, mas...
Podendo ser verdade ou não, porque é a tal questão da informação sensacionalista, não é? E do jornalismo popular, se quisermos assim chamar, até que ponto é que realmente isso poderá ser verdade? Porque ele de facto é forte e todos nós vemos como um homem forte.
Eu não duvido de que ele é um
jogador
extremamente
determinado. Mas será que está preparado para...
Extremamente determinado. Não cessa de trabalhar.
Está.
Agora, a questão que se coloca aqui é, a qualidade do trabalho dele já não é a mesma.
Claro,
e há outros jogadores no plantel que se calhar fazem a mesma coisa que ele, fazem mais do que ele neste momento, e ele tem que perceber que tem que encostar. Vai chegar uma altura em que vai ter que encostar, e os resultados que ele conseguia.
Mas isso também não depende só dele, não é?
Está bem,
por isso há um selecionador que tem que ter essa capacidade de algo,
exatamente,
de força,
exatamente,
e de mostrar.
E mesmo no próprio
situações.
Clube, aquele braço de ferro com o treinador dá um bocado de mau aspecto. Parece-nos um jogador que,
tá bem,
que
mas
é pouco humilde.
Vamos lá ver uma coisa, mas também dois minutos antes do fim, quer dizer.
Não se faz com ninguém, para mim é assim.
Mas principalmente com ele.
Claro, levaram 40 minutos a aquecer.
Claramente que ali havia uma mensagem subliminar na situação, não é?
Claro.
E portanto...
Então podemos pensar que aquilo seria uma espécie de humilhação.
Obviamente que se calhar ele estaria mais a ganhar e se calhar teria arrumado com o treinador se entrasse. Porque
pode
eventualmente se calhar a imprensa inglesa se calhar até tinha uma outra visibilidade sobre o assunto que não teve, mas isso são coisas diferentes.
Claro.
Agora, eu acho que, pronto, já que estamos a falar nisto, acho que Portugal poderá apresentar-se desta vez como uma potência, chamemos-lhe assim, no futebol, como é, e de facto é. Mas espero que não deixe depois também esses argumentos por mãos alheias. Eu acho que Portugal... neste momento não só depende de si, portanto não penso que não há nenhuma seleção que nós possamos dizer bem, esta é uma seleção que nos mete algum receio, não é?
Exato.
Tirando as pressões psicológicas quando apanhamos a Alemanha, não, pronto, e outras seleções que de facto há ali tipo uma hecatombe psicológica.
Isso é mais trauma, não é?
São alguns traumas. Penso que é o mesmo quando a Inglaterra apanha Portugal, é a mesma coisa. Mas aí é a nosso favor, mas de facto nós temos demonstrado que temos equipa para Conseguir fazer um bom resultado não quer dizer que seja vitória no Mundial, mas fazer um bom resultado neste Mundial. Agora, espero é que nós não cheguemos lá e esbarremos logo com as seleções aparentemente ditas, pois, mais fracas,
porque o nosso grupo
começamos
não é fácil.
Logo, e começamos nosso logo a fazer contas na calculadora, porque é o normal.
Exatamente, porque o nosso grupo não é fácil. Agora, se formos naquela de pensar que o empate é melhor que a derrota, sem ambição, é muito complicado.
Costuma-se dizer que não há duas sem três, já foram três assim, esperamos que agora a situação esteja solucionada, diria eu.
Mas a ambição é coisa que falta a Portugal?
Não sei se falta aos jogadores, se falta ao treinador. Eu acho que falta ao treinador. A forma
também,
como ele monta a
concordo.
Equipa e a estratégia que lança e a estratégia que monta para os jogos que eu tenho visto. Eu acho que é claramente falta de ambição, porque nós temos jogadores que jogam nas equipas de topo na Europa. Por amor de Deus, jogar para empatar, para segurar o resultado com a Espanha, jogar para segurar o resultado.
Não, mas só jogamos para segurar o resultado até estarmos a perder, porque depois quando começamos a perder a coisa é completamente diferente. Mas depois aí já não há muito a fazer às vezes.
Não tem justificação.
Ou não tem a ver muito a fazer.
Muito bem, então vamos à nossa música para depois mudarmos o tema, ou como é que se refere?
Sim, podemos ir à música então.
Então, o tema para hoje, Liberdade, de Sérgio Godinho. Luís, o porquê destas coisas?
Porque um dos temas que nós temos aqui adiante tem a ver com questões que se prendem com a atualidade, com as grandes dificuldades que nós todos portugueses estamos a atravessar neste período extremamente difícil. Há muitas famílias em grandes dificuldades, quer quanto à saúde, quanto à habitação e tudo isso, e eu lembrei-me desta música porque esta música é um pouco é uma espécie de hino. Esta música é de 1974, logo a seguir à Revolução, naquela altura em que nós tínhamos uma série de... as pessoas que viviam cá nessa altura e os adultos... Eu na altura era uma criança, mal pensava nestas coisas, não tinha cabeça para pensar nestas coisas ainda, obviamente. Mas havia uma grande ilusão que a vida das pessoas iria melhorar e iria dar uma grande volta, e que nos haveríamos de tornar um país desenvolvido e próspero e tudo isso.
E
não sei até que ponto é que não falhámos redondamente. Mas isso é discussão para outro tema, para outra altura.
Vamos então ouvir Liberdade na voz de Sérgio Godinho.
Fiquei bastantes anos a falar pela calada. Só se pode querer tudo quando não se teve nada. Só quer a vida cheia, quem teve a vida parada. Só quer a vida cheia, quem teve a vida parada. Ai, só há liberdade a sério quando houver a paz, o pão, a habitação, a saúde, a educação. Só há liberdade a sério quando houver liberdade de mudar e decidir. Quando pertencer ao povo, com o povo produzir. Quando pertencer ao povo, com o povo produzir. Viemos com o peso do passado e da semente. Esperar tantos anos torna tudo mais urgente. A saída de uma espera só se estanga na torrente. A saída de uma espera só se estanga na torrente. Vivemos tantos anos a falar pela calada. Só se pode querer tudo quando não se ter nada. Só quer a vida cheia, quem teve a vida parada. Só quer a vida cheia, quem teve a vida parada. Ah, só a liberdade a sério quando houver a paz, o pão, a habitação, a saúde, a educação. Só a liberdade a sério quando houver liberdade de vontade e decidir. Quando pertencer ao povo, com o povo produzir. Quando pertencer ao povo, com o povo produzir. Paz, paz,
vivemos com o peso do passado e da semente. Espera tantos anos, torna tudo mais urgente. A saída de uma espera só se estanga na torrente. A saída de uma espera só se estanga na torrente. Ai, só a liberdade, sério, quando houver paz, o pão, habitação, saúde, educação. Só a liberdade, sério, quando houver liberdade de mudar e decidir. Quando pertencer ao povo, o povo produzir. Quando pertencer ao povo, o povo produzir. A paz, o pão, habitação, saúde, educação.
E depois deste tema de Sérgio Godinho, regressamos à nossa emissão, mas deixem-me apenas alertar que estamos com alguns problemas de energia aqui no estúdio e que a qualquer momento podemos ficar sem emissão, portanto... Se este corte permanecer, poderemos não conseguir ficar convosco no ar até às 19 horas. Vamos aguardar, mas para já vamos continuar com os nossos comentadores, Samuel, Luís. Vamos deixar agora o futebol de lado e vamos falar de um tema regional. Uhum. Começa o Samuel.
Sim, este é caso para dizer, tivemos a ouvir o Sérgio Godinho com Paz, Pão, Saúde, Habitação, também agora se calhar queríamos luz para conseguir levar o programa até ao fim, e também queríamos estradas com capacidade de circulação, e vou falar de uma estrada que já tem dado algum aso a que se faça alguns protestos aqui por parte da região, que é a Estrada Nacional 258, a que eu tentei perceber mais ou menos onde é que ela começa e onde é que termina, também não é muito fácil, mas penso que começa em Barrancos e termina em Alvito, a 258, mas eu faço todos os dias o trajeto entre Moura e parte ali de Vidigueira, até ao Pedrógão, um bocadinho mais do Pedrógão, e de facto, mas também faço às vezes aqui para a Vidigueira, e de facto nós temos esta estrada, pelo menos neste troço, muito degradada, e portanto, mais uma vez, quer dizer, não sei o que é que é possível fazer, o que é preciso fazer para que as infraestruturas de Portugal, porque de facto os buracos há alguns bem grandes, uhum. E não é questão, uma questão só de buracos, é também o abatimento do próprio piso. Acabo por ter uma atitude mais proativa no sentido de recuperar esta estrada, portanto, também fui ao site, andei a tentar perceber, não consegui ver, não sei se existe ou não no site informação sobre as estradas que estão ou que vão ser alvo de recuperação nos próximos tempos, não consegui ver, mas se não existe, deveria de existir, se existe, deverá de ser mais intuitiva e direta para que o cidadão consiga saber aquilo, ou por outras as áreas que vão ser intervencionadas para manutenção ao longo do próximo ano, neste caso, dos próximos meses em Portugal. Acho que devia ser um plano de atividades que devia estar acessível a todos anualmente. Portanto, claro. Fica aqui a minha...
Quando se fala em transparência das organizações e das claro. Instituições, passa muito por aí.
Eu tentei ver, não consegui, pode existir. Se existe, de facto, devia ter uma parte mais intuitiva. Se não existe, devia existir, porque nós temos direito a ir lá e verificar para quando é que está projetada, eventualmente, uma manutenção, neste caso, desta via, Estrada Nacional 258. Penso que os cidadãos não servem apenas para pagar impostos, e neste caso imposto de circulação, o chamado IUC, mas servem também, ou devem também ter direito a estradas com alguma decência, e neste momento esta estrada não está com decência. Portanto, quem passa por esta estrada sabe perfeitamente aquilo que nós estamos a falar.
Claro,
não há
alternativas.
Aqui... Pois, não... Quer dizer, as alternativas também não estão muito melhores em alguns casos, mas de facto esta é uma via importante, pelo menos quem vem de Moura para Beja, para estes e para a Vidigueira, e portanto e para estas Alvito, Cuba, e claro. Necessariamente terá que circular por esta via. E de facto aí não há alternativa possível, e portanto a situação é muito complicada. Naturalmente que tudo isto deriva, é óbvio, também das da agricultura que nós fazemos, e de facto é óbvio que quando nós temos caminhões a passar e tratores carregados de azeitona e outras situações agrícolas, que vai degradando a estrada, como é evidente, e portanto são estradas que deviam ter ainda por cima deviam ter uma maior atenção, porque são estradas que não aguentam naturalmente muito tempo, e eu já a faço há 27 anos e portanto sei aquilo que digo. Portanto, já teve em anos anteriores aguentava-se muito mais tempo, agora 2-3 anos, para além dos remendos que andaram a fazer, porque a última vez andaram a fazer alguns remendos, e portanto agora temos os remendos todos a ter estes problemas, e necessariamente que é preciso aqui uma intervenção da parte das autoridades competentes, e que neste caso é Infraestruturas de Portugal. Só para termos uma também, a jeito de uma informação adicional, a Estradas de Portugal diz que é responsável por 15.086 km de estrada, dos quais 14.042 são de gestão direta e 1.014 são subconcessionadas a outras entidades. Nós só queríamos, se calhar, neste caso, o arranjo de 30, 40 quilómetros de estrada, nem tanto. Nem era tanto. Só o que se pedia.
Nós andamos há tanto tempo a lutar pelo IP8, o IP2, e até agora tem sido aquilo que vemos. É. Portanto, há tantas outras estradas, tal como esta que agora aqui foi falada, que mereciam também a atenção por parte de quem manda, não é? E nós temos o exemplo, por exemplo, do Norte, em que temos autoestradas, várias até, e estradas nacionais até muito bem arranjadas, e cá em baixo nada.
Não, isso é as ligações ao distrito de Beja, e particularmente à cidade de Beja. Quer dizer, a cidade de Beja não tem nenhuma autoestrada. A cidade de Beja tem autoestradas que chegam quase à cidade de Beja. Exato. Mas não chegam à cidade de Beja. E não sei se é o único distrito em Portugal que assim é, mas na maior parte dos distritos que ficam no centro de Portugal, nós vemos que as autoestradas ou roçam logo ali as grandes cidades, portanto, e é muito próximo, e portanto, e daquela mais ou menos onde eu sou originário, nós para Lisboa, ali daquele lado para Lisboa, há duas autoestradas, portanto, duas autoestradas que ligam a capital do Ribatejo, estou a falar de Santarém, para Lisboa, mais uma para o oeste, para as Caldas da Rainha, e não é só para Lisboa, porque depois ela também vai para o Porto, portanto, e depois temos e ainda depois tem o IP que vai para a Guarda e para essas zonas todas. Portanto, quer dizer, nós tratam-nos muito mal aqui na região de Beja, como é evidente, relativamente àquilo que deviam ser as vias circulatórias principais, mas que, pronto, a autoestrada fica ali a alguns para os lados de Ferreira.
E há quem diga que somos o centro do sul, não é? Mas pois, estamos aqui.
Por acaso é um elemento interessante esse. De facto.
Enfim, o centro do sul merecia mais, então.
Eu lembro na anterior série deste nosso programa, havia um lema que apareceu por aí, que é Alentejo, qualquer coisa do género, que é Alentejo, lembras-te de Samuel?
Não me recordo, já muito bem.
Havia para aqui um conselho, tu bem conheces, cujo lema era, aqui havia nas placas, à entrada, aqui é Alentejo, dos limites do conselho. Ok. Adiante.
Sobre este tema das estradas,
saber onde nós estamos,
não é só mesmo para não cair no esquecimento estas situações. Neste caso é a 258. Eventualmente, depois, ao longo destes programas, também, se os ouvintes nos quiserem dizer de algumas outras estradas que estão em condições difíceis para nós aqui falarmos, também estamos disponíveis
até
para,
porque para nos fazer. Encontramos numa região que tem tudo, mas que ao mesmo tempo acaba por não ter nada, não é?
Pois,
a questão das estradas, das linhas ferroviárias, a própria autoestrada.
É verdade.
Temos sido esquecidos.
No fundo, as vias de comunicação é aquilo que nos faz desenvolver e crescer, é aquilo que não temos.
Como é que nós queremos ter um aeroporto a funcionar se não temos depois estrada?
Verdade.
Para andar.
Não sei que rede de estratégia de desenvolvimento é que se pensou para essa
simples,
região.
É uma estratégia que tem por base o voto. E se tem por base o voto, tu és um terço do país, estamos a falar o Alentejo de uma forma geral, não o Baixo Alentejo, porque agora o Alentejo de uma forma geral, tu és um terço do país, mas tens no máximo 150, nem chega a 150 mil votantes, e, portanto, é este o resultado final, é isto. Genericamente, aqui fazendo uma súmula rápida, a questão é esta. E agora vamos até...
E do Alentejo, viajamos até Inglaterra. Inglaterra, é isso?
Pode ser. Eu não sei se vocês têm novidades.
Vamos por uma estrada até. já se faz, não é? Quer dizer, agora meio tapada, porque isto desde que aconteceu o Brexit também acontece tudo para ali.
Sim, que está um bocado complicado.
Aquilo não está fácil a vida por
não
lá
está
também.
Está fácil, a opção pelo Brexit está a cair em cima dos britânicos com toda a força e está a revelar-se uma opção trágica, diria eu mesmo, correndo o risco de estar a exagerar. Pronto, Liz Truss caiu num enorme buraco ao fim de pouco tempo de governo e creio que temos o senhor Sunak a perfilar-se como um sucessor de Liz Truss.
Não, já é.
Já é mesmo.
Já é neste momento, portanto não houve mais nenhum candidato, era até mais ou menos às 13 horas de hoje, penso, mais ou menos, e portanto ele será o próximo Primeiro-Ministro de Inglaterra.
Ontem ainda se falava de Boris Johnson e Penny Mordaunt, eles acabaram por não avançar, sendo assim ficou o Rishi Sunak.
Que é interessante.
Sim.
Sim, é interessante vermos mais um conservador para vermos o que é que isto vai dar ali em Inglaterra.
Não é fácil.
Porque, de facto, não irá cometer, penso eu, que os mesmos erros desta senhora, Liz Truss, que também, quem conhece a sua carreira política, não sei se ias falar ali um bocadinho
não,
sobre a carreira política dela,
muito
faz muitos zigzags, não é? Ora, tanto é liberal, como depois é conservadora e por aí vai. Portanto, é assim o historial da senhora e, portanto, não consigo perceber, portanto, nós também não conhecemos as pessoas, vamos só depois o resultado final, e agora vamos ver o resultado final, mas depois vamos analisar o fator histórico da senhora. E consegue-se perceber, portanto, estas oscilações entre, não é oscilações, são mesmo derivações, nem são derivações, é como a cobra, ora vai para um lado, ora vai para o outro,
provavelmente,
se calhar, os interesses da senhora. E, de facto, foi no que deu, não é? E depois, quando apresenta aquilo que ela apresentou aos britânicos.
Pois, ela vinha cheia de força e que ia mudar aquilo tudo, mudar a parte, ia mexer na parte económica e financeira do país de uma forma drástica e realmente foi drástica.
E foi? Portanto,
foi drástica. Mesmo, quer dizer.
Em 45 dias conseguiu levar quase a Inglaterra à bancarrota.
Exatamente, é impressionante.
O Reino Unido.
A reação dos mercados não se fez esperar. Que os mercados também é uma coisa...
Enfim, volátil e especulativo.
Especulativo, até dizer chega, não é? Pronto, vamos esperar para ver. Eu não tinha aqui grandes...
Não, eu só queria acrescentar aqui mais duas ou três coisas.
Há quem questione o perfil liberal dela, que aquilo não é propriamente liberal.
Mas ela agora também já fez a história que tinha a fazer.
Sim.
Provavelmente
sim,
já ficou mesmo politicamente arredada desta atividade. Agora a questão é pronto, apresentou um orçamento de 45 mil milhões de libras em cortes de impostos a ser financiados por empréstimos e, claro, o mercado reagiu mal.
Uhum.
O mercado reagiu mal e ela praticamente afundou o Reino Unido. Segue-se aqui o Rishi Sunak.
Ela não teve cuidado de pensar como é que ia suportar tudo isso.
Claro, mas são políticos, eles são profissionais e deviam ter maior habilidade, porque não é só o povo que tem que saber as coisas, não é só o povo que tem que saber as leis, não é só o povo, porque depois quando chega aos políticos parece que já não tem essa responsabilidade. Não estou a mandar direto a ninguém, estou só a ser aqui
fico claro,
e portanto eles também têm que ter este tipo de responsabilidade e não tiveram. É muito interessante que o Partido Trabalhista leva 30 pontos de vantagem, portanto se houvesse agora uma eleições em Inglaterra a fazer fé nas sondagens, eu agora acredito nestas sondagens, sinceramente acredito mesmo, nós teríamos aqui uma banhada como Marcos Mendes disse ontem na SIC, uma grande banhada que o Partido Conservador iria levar dos trabalhistas, e provavelmente se calhar por isso mesmo é que, apesar da questão eleitoral britânica ser diferente da nossa, mas se calhar também por isso mesmo é que o rei optou por não haver haver eleições para ver se há um reequilíbrio aqui de forças, porque de facto depois no Parlamento seria um pouco complicado. 30 pontos de diferença seria uma perca.
Sim, o sistema eleitoral deles é nunca visto.
Muito complicado.
É agora, coisa muito pouco vista.
Exato, mas também não me parece justo andarem a brincar aos políticos, não é? Andarem a brincar aos políticos, agora vais tu, agora vou eu, agora não, tu não serves, vou eu, e vamos tu e vais e vou eu. Outra coisa também interessante é nós termos aqui um primeiro-ministro que às vezes fala-se muito mal das democracias ocidentais, mas quer dizer, se calhar poucos países do mundo aceitariam alguém que não é, que é britânico, obviamente, mas que tem ascendência de indiana ou paquistanesa, sim, sim. Portanto, nessas áreas aí, e portanto é interessante nós vermos que afinal
de segunda ou terceira geração, por aí.
Sim, mas afinal, mas que é difícil. Há países, sim, que não aceitariam, e já o presidente da Câmara de Londres também tem, também é muçulmano e por aí, sim, fora. Portanto, de facto, apesar de tudo, as democracias ainda vão funcionando e permitem que, de facto, nós tenhamos...
As coisas estão a mudar um pouco.
Exatamente.
Que nós tenhamos
agora aqui Rishi Sunak como primeiro-ministro da Inglaterra. Vamos ver quanto tempo é que ele vai lá estar e se não comete os mesmos erros que nós temos visto depois do Brexit, porque tem sido um mergulho um mergulho completo da
Inglaterra. Já quem faça apostas, quem é que cai primeiro? Rishi Sunak?
Ou outra vez uma alface?
Ou a senhora italiana?
A Meloni,
quem é que cairá?
Não sei, ela é capaz de estar um pouco mais resguardada.
A democracia italiana também tem participado.
Sim, mas aparentemente a senhora Meloni tem respondido, não é? E quando o Berlusconi disse que era amigo do Putin, e é, eles sempre foram, sim, tu também não sabe quem não quer.
Claro,
portanto,
claro,
eles foram, eram os melhores amigos, portanto, eles iam a grandes, sim, festas ou estavam em grandes festas juntos há uns anos,
sim,
atrás. Portanto, não vale a pena estarmos aqui com as histórias. Portanto, eles são amigos e não tem nada contra a amizade das pessoas, antes pelo contrário, acho muito bem. Agora, quando o Berlusconi depois foi agarrado lá naquela reunião a defender o Putin e a Rússia, não é? Aquelas questões todas, o que é que aconteceu? A senhora Meloni, apesar de necessitar do partido do Berlusconi para fazer governo, ela rapidamente se vê demarcar da situação. Portanto, aparentemente temos aqui alguém com mais fibra para um governo do que propriamente a senhora que esteve lá 45 dias em Inglaterra.
É um desafio tremendo.
Vamos esperar pelos próximos episódios.
Sim. Eu queria aqui deixar outra nota, agora num campo diferente, que foi uma notícia que eu vi que me deixou... É mais uma notícia que a envolver o INEM e que nos deixa perceber o estado de degradação organizacional que se vive neste país em setores-chave como a saúde e a emergência médica. A falta de técnicos para movimentar as ambulâncias, para dar resposta às chamadas de emergência, leva a que por dia existam pelo menos durante um dia normal de atividade deste tipo de serviços, existam ocorrências que demorem imenso tempo, porque não há técnicos em número suficiente. E os concursos tendem a ficar desertos porque as condições que se oferecem às pessoas não são condições dignas, ou seja, salários dignos e condições de trabalho aceitáveis. Portanto, que façam concursos, continuem a fazer concursos, mas as pessoas não vão agarrar nisto porque não se dá condições e não se paga bem às pessoas. INEM é um serviço fundamental no nosso país. A emergência médica, enfim.
Não, eu aí não quero particularizar se é INEM, se é hospital, sim, se é o que quer que seja.
Sim,
agora,
esta notícia era claramente.
Sim, mas eu não quero particularizar, só quero dizer duas ou três questões que são as seguintes. Tudo o que tem a ver com a vida dos cidadãos, de que vale a pena um cidadão andar a lutar por um país se depois, quando tem o azar de ter um acidente ou uma questão qualquer, e não tem a ver com o INEM, não sei se é o INEM que chega atrasado, o que quer que seja, se é o hospital que não tem condições, mas de que vale a pena quando depois, naquilo que devia ser os cuidados a ter, depois não os tem e, portanto, ficar tudo pelo caminho. Portanto, acho que a primeira coisa que um cidadão tem que fazer é, de facto, exigir. se nós temos que exigir muita coisa, uma das coisas que temos que exigir é a nossa vida, porque de facto o que está em causa nas condições de saúde, ou nas condições de saúde que nós devemos ter, é a vida das pessoas, é a nossa vida. E não é pensarmos, não, aconteceu ao outro, pronto, aconteceu ao outro. Não, não, aconteceu ao outro, mas é a mim que aconteceu. Porque exatamente. Eu sou o outro. Eu também sou o outro, amanhã posso eu ser exatamente. O outro. E eu acho que, de facto, relativamente às questões de saúde em Portugal, eu acho que nós somos muito brandos.
Muito brandos, facto, mesmo. Muito
acho
brandos
que somos
mesmo.
Demasiado brandos e vamos deixando muito as brandos. Coisas andar. E depois é alguém que é mandado para um hospital, mas o hospital não tem condições, manda para outro, outro para outro, outro para outro, e anda ali na ambulância e depois acontece o que aconteceu ou o que tem acontecido durante o verão com uma série de situações. E portanto é preciso aqui uma resposta efetiva por parte do governo. E eu aqui não meto só o governo ao barulho, mas acho que a oposição também é responsável. Portanto, o governo e a oposição têm que se de chegar a acordo, mas um acordo rápido e expedito, porque de facto aquilo que é o que é mais importante para o cidadão é a vida. Quando o cidadão perdeu a vida, perdeu tudo. Exato. Portanto, não há mais nada para perder. Portanto, e nós temos que perceber isto. E nós temos que perceber que, infelizmente, dadas algumas condições que vivemos em Portugal, isso pode acontecer. Por questões, portanto, enfim. E portanto temos que exigir melhores condições, seja do INEM, eu não quero estar aqui a particularizar, nem conheço essa informação, mas seja do hospital, seja da falta de médicos que nós não temos no interior e que são necessários e que obviamente levam a quê? Levam a protelar o ir ao médico, levam a protelar a determinadas situações, e depois há doenças que se vão evoluindo, e quando nós vamos, portanto, já não há muito a fazer. E portanto temos que ser mais exigentes no capítulo da saúde. Eu sei que Portugal gasta muito no nível orçamental, há aqui muitas situações difíceis de resolver pelos governos e pela oposição, mas alguém tem que pegar nisto, tem que se juntar. Não é fácil dizer isto, não é fácil fazer isto, mas alguém tem que pegar nisto, ou então nós vamos continuar a assistir a situações complicadas ao nível daquilo que deve ser um princípio elementar e básico para cada um dos cidadãos, que é o direito a ter a saúde com rapidez e pronto, e uma saúde que nos permita não ter que andar às vezes com situações e ver situações que nós temos visto ultimamente, há uns anos atrás, na televisão e nos outros lados.
Mas se todos nós percebemos isso, porque é que os anos vão passando e esta situação se vai arrastando? Porque a saúde acaba por estar sempre... ou melhor, a saúde, que deve estar sempre em primeiro lugar, acaba por estar sempre envolvida em grandes polémicas.
Mas eu acho que os portugueses são pouco exigentes. Os portugueses são pouco exigentes. Os portugueses têm que ser mais exigentes. Têm que ser mais exigentes relativamente às forças que nos governam. É tão somente isto.
A priorização dos investimentos não parece que esteja bem feita. E basta nós vermos nos últimos anos onde é que se gastou as maiores fatias do dinheiro público, investimento público, onde é que se fez, não é?
Sem saúde,
vou desaparecer,
não há o resto, não é?
Completamente. O dinheiro evaporou-se no Novo Banco, o TAP, etc, etc.
Exatamente.
Isto pode parecer populista,
mas é verdade, é a realidade.
O dinheiro evaporou-se completamente.
Temos não, um hospital... evaporou-se não. Continua a evaporar.
Continua a evaporar.
Continua a evaporar. Porque, quer dizer, parar, nós vamos vendo as notícias, que vêm vindo da TAP, e quer dizer, mas estamos... o que é isto?
Não para.
Aviões
não
em para. Terra, cada por mês 1 milhão em mananas.
Descobriu-se que havia um negócio de aviões, parece que foi um negócio ruinoso, que alguém se andou a aproveitar. Não percebo.
É uma questão de prioridade, claro, é uma questão de prioridade, e nós temos que ser mais exigentes. E queremos saúde. Ponto. Pagamos para a saúde, queremos saúde. É tão simples quanto isso. Se calhar não queremos.
A saúde nunca deve ser um negócio, não é? Mas infelizmente, claro, muitas vezes é.
Não, nós pagamos dos nossos impostos.
Pois, exato, nós pagamos.
Portanto, estamos a pagar.
Estamos a pagar. Agora, quando calhar, ela é um direito, nós, e um princípio, se calhar, básico, fundamental.
Os políticos têm que ser sinceros. O nosso orçamento é este. O nosso volume monetário é este. O que é que vocês querem? Queremos saúde? Ok, querem saúde, mas vão ter que ficar sem isto. É óbvio, não dá para tudo. Nós temos que também perceber isso. Querem saúde? Vão ter saúde. A saúde é elementar, nem sequer é uma questão que deva ser questionada. Há outras que sim, que devem ser questionadas, mas a saúde nem sequer deve ser questionada. É tão simples quanto isso, acho eu, e acho que nós vamos deixando andar, ou aconteceu ao outro, hoje aconteceu ao outro, hoje aconteceu ao outro, e vamos deixando.
Muito com, olha, por exemplo, com o futebol.
Com o futebol, exatamente.
As movimentações de massas que existem em volta do futebol, E uma questão destas não movimenta praticamente
ninguém. Mas não.
E muitas vezes em algumas situações nós até temos medo de denunciar
determinados
casos.
Nós sabemos.
Quando lá voltarmos ainda vai ser pior.
Nós sabemos que há centros de saúde que as pessoas vão para lá às 4 da manhã, às 5 da manhã, para ter a vez. Portanto, por isso é que eu estava a dizer, eu não me interessa essa informação, quer dizer, interessa essa formação, essa informação do INEM, mas está aqui, a questão é muito mais ampla, estamos aqui a falar profundo, do direito à saúde. Às 4 da manhã, às 5 da manhã, eu tenho que ir para ali, para ganhar a minha vez, para ser atendido. Não pode. Não pode.
Não pode acontecer.
Bem, temos aqui 4 minutinhos, mais ou menos, para deixar mais alguns comentários sobre um outro tema à vossa escolha.
Eu queria aqui deixar uma nota para um projeto de música com o Pedro Brunhosa e com um grupo de cantadores...
De Pias, não é?
Os Camponeses de Pias.
Que eu acho que é um projeto interessantíssimo. Ele vai correr a alguns países da Europa, esteve no Luxemburgo já, salvo erro. E acho que é um projeto muito interessante que leva a nossa música com características muito próprias por esse mundo fora, no caso a Europa, e que eu acho que é muito interessante. É o grupo coral e etnográfico Os Camponeses de Pias e o músico Paulo Ribeiro, com o Pedro Brunhosa, que eu acho que é uma mistura interessantíssima.
Não, parece-me que sim. Eu gosto de ouvir o Pedro Brunhosa. Pronto, há quem diga que ele canta mal, mas eu, se calhar, o meu ouvido é um pouco sem capacidade de audição, portanto, pois, mas gosto de ouvir o Pedro Brunhosa e gosto também de ouvir naturalmente a música da nossa terra. E estou curioso para ver como é que vai sair essa fusão e esse trabalho. Pronto, porque acho que vai ser, muito sinceramente, ainda não ouvi, mas acho que vai ser um trabalho excelente.
É muito interessante a profundidade da nossa música e...
E só aqui, para quem diz que às vezes há algumas situações ao nível de alguns regionalismos que possam haver, portanto temos um homem do Norte que vem ao Sul trabalhar com gente do Sul e o Sul trabalhar com gente do Norte, portanto somos um único país e temos esta capacidade de nos conseguirmos trabalhar bem uns com os outros, e isso é importante, portanto se calhar é por isso que alguns países também olham para Portugal de uma outra forma, porque de facto somos um país único.
Fica então aqui esta sugestão para quem não o conhece também, tentar saber mais sobre este projeto entre Pedro Brunhosa, os Camponeses de Pias e Paulo Ribeiro, cantautor bem conhecido de todos nós, pelo menos os alentejanos. Ficamos por aqui,
e conseguimos aguentar a luz,
esta emissão até ao fim. Portanto, foi o nosso diretor está aqui. Quer dar alguma informação, não, senhor diretor?
Quer dizer que o nosso PS está quase a ir embora, se não vier a luz, vamos ficar sem luz.
Portanto, fica também aqui com esta nota que, entretanto, o problema ainda não foi solucionado e que
é
normal, não é nosso, mas pronto, mas estamos com ele. E que, entretanto, se não for resolvido, poderá haver um corte na emissão. Desde já pedimos desculpa aos nossos ouvintes. Quanto a nós, regressamos na próxima segunda-feira com mais um Bloco de Notas. Até para a semana.
Boa tarde. Até para a semana, fiquem bem.
Boa tarde.
De notas.